Universo.
Uma fotografia retirada da Terra há exatos 30 anos mostrou o quão pequeno pode parecer o planeta Terra. A 6 bilhões de quilômetros daqui, a sonda espacial Voyager 1 fez um registro que ficou conhecido como Pale Blue Dot, pálido ponto azul. Era a Terra, que mesmo iluminada pelos raios solares, mas parecia um pontinho de areia num universo absolutamente escuro, como disse o astrônomo americano Carl Sagan.
That's here. That's home.
É aqui, é a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas, o conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó, suspenso num raio de sol.
A observação de Sagan, considerado um ícone da divulgação científica no século XX, virou um livro que trata da abrangência e das perspectivas da astronomia. A foto icônica faz parte de uma série de outras imagens do nosso sistema solar feitas pela sonda da NASA. É o chamado retrato de família. Bem, mas além de fotografar o nosso sistema solar, a Voyager 1, lançada ao espaço em 1977, tinha a missão de estudar Júpiter e Saturno, dois gigantes localizados na parte mais externa do nosso conjunto de planetas. E a Voyager 1 foi além, ultrapassou barreiras e ganhou o espaço interestelar. Nós vamos falar agora das comemorações deste 14 de fevereiro e também sobre os achados dessa sonda, com o astrônomo do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, Jorge Márcio Carvano. Bem, estamos aqui neste podcast tentando descrever essa imagem, que é um minúsculo ponto, né? A Terra, vista lá nas proximidades de Saturno. Dá para garantir que é muito impactante, né?
É muito impactante, porque quando você olha aquele pontinho luminoso contra o fundo escuro, você percebe que tudo que você conhece, todas as suas referências estão naquele ponto. Todas as pessoas que você conheceu, como disse o próprio Carl Sagan, moraram naquele ponto e moram naquele ponto. Isso dá uma dimensão do nosso tamanho em relação ao universo e da grandeza do universo em si.
Como é que foi a ideia dessa foto?
Ao fim da missão da Voyager 1, Carl Sagan teve esse insight de que seria muito interessante apontar as câmeras do instrumento em direção ao Sol e de fazer fotos de todos os planetas. Porque a gente nunca teve essa perspectiva de olhar do sistema solar de fora para dentro. Então eles apontaram em sequência para todos os planetas e um deles, é claro, era a Terra, né? E olhando aquela foto, o Carl Sagan teve então essa inspiração de chamar aquilo de pálido ponto azul.
Sim, e foi algo inusitado para a época, assim, né? A Voyager 1 já foi desbravando, assim, já foi um grande avanço. E ter decidir fotografar o nosso sistema solar de fora para dentro também foi algo bem inusitado, né?
Foi sim. Uma foto que tem mais um valor de inspiração, de divulgação, do que um valor científico em si. Mas esse valor de divulgação é muito importante.
Vamos falar um pouquinho sobre a Voyager. Ela foi a primeira missão lançada para estudar Júpiter e Saturno, né? Depois dela, nós tivemos outras missões, enfim, temos imagens e descobertas que têm sido estudadas ainda. Dá para a gente fazer algum paralelo entre essas missões?
Bom, depois da Voyager 1, teve também a Voyager 2, que também foi a Júpiter e Saturno.
Uhum.
Depois nós tivemos a missão Galileu a Júpiter. e depois a missão Cassini, a Saturno. E é claro, cada vez que a gente vai com sondas mais modernas, equipamentos mais modernos, a gente acaba descobrindo mais coisas. A diferença mesmo foi o ineditismo das imagens da Voyager. Foi a primeira vez que a gente teve uma visão muito próxima desses planetas tão importantes, tão, tão grandes e tão, tão fantásticos. Então, a quantidade de descobertas que a Voyager fez, por ser a primeira, foi muito grande.
Isso lá na década de 70, né, que foi iniciada a missão.
Na verdade, essa missão começou a ser planejada na década de 60, quando se percebeu, fazendo algumas contas, que os planetas iam estar numa posição bastante adequada para uma missão desse tipo nos próximos anos. Então, essas missões espaciais costumam ter um tempo muito longo entre o planejamento e o final da missão.
Execução, né? E, além dessas fotos, o que, que a gente pode falar que é a Voyager? Quais foram os principais achados da Voyager 1?
Olha, ela foi a primeira a ter a visão de, com detalhes das luas de Júpiter, por exemplo. Então, ela revelou coisas que a gente não sabia. A natureza vulcânica de Io, a lua mais próxima, a camada de gelo e as marcas estranhas em Europa e as outras luas também. Então, as fotos retestadas em Júpiter foram vistas com muito mais detalhe do que jamais tinham sido vistas. Tem uma quantidade imensa de descobertas das luas e é difícil até a gente falar de todas elas.
Sim. Jorge, e ela continua a viajar espaço afora, não é?
Ela continua a viajar. A expectativa é que a missão deve ter, se não tiver nenhum outro problema, teve um problema recentemente, mas foi resolvido. Se não tiver mais nenhum outro problema, a expectativa é que a missão pare de funcionar em 2025, que é quando a célula de energia atômica deve parar de funcionar.
As fotografias foram desativadas?
Sim, nesse momento apenas os experimentos de rádio continuam funcionando e alguns outros experimentos que tentam quantificar tipo de meio interplanetário por onde ela viaja. Quantificar raios cósmicos e outras coisas, campo magnético, por exemplo, continua sendo medido. E isso permite a gente entender como é o meio interplanetário, e, inclusive interestelar, porque a Voyager já saiu do sistema solar.
Sim.
Né? Então a gente permite, é a primeira sonda que a gente tem que dá informação sobre esse tipo de fenômeno. Né?
Sim, desbravadora mesmo, né?
Desbravadora.
Tá, então vamos voltar lá para aquela imagem. A gente está aqui no rádio falando sobre uma imagem que é muito significativa, que é uma foto registrada lá de perto de Saturno, das proximidades de Saturno, que mostra o planeta Terra como um pontinho brilhante, assim, iluminado por um raio solar. Dá pra gente até filosofar sobre a existência humana, não dá? Com essa fotografia?
Dá, exato. A astronomia, em geral, tem que ser feita nas pessoas. Você começa a ver as coisas que estão muito além da nossa vizinhança imediata. E você percebe como o universo é grande e diverso, como tem tanta coisa para a gente aprender. Então, isso tem um caráter de humildade, né? Você não consegue ver esse tipo de coisa e não se sente um pouco humilde, né, em relação a tudo isso. E esse tipo de sentimento está sendo usado, está sendo invocado agora, nesses 30 anos. Né? A União Astronômica Internacional está fazendo uma série de eventos para exatamente focado nisso, tentando usar essa imagem e outras tantas de astronomia para fazer com que as pessoas parem e pensem no nosso lugar no universo e a nossa responsabilidade para com o nosso planeta.
Exatamente, porque ao mesmo tempo que é um pontinho, é o nosso tudo, né? Um planeta riquíssimo, um planeta onde há vida, então a gente tem que cuidar disso aqui, não é?
É o único planeta do sistema solar que a gente conhece que tem vida.
Sim.
O único planeta do universo que a gente conhece, que a gente pode dizer com certeza que tem vida. Então, o fato de a vida ser tão proeminente na Terra e tão ausente, ou aparentemente ausente no resto do sistema solar, é uma coisa importante, porque diz pra gente que a vida é uma coisa que é rara, tá? Deve existir em muitos outros lugares, mas não é necessariamente em todo lugar que tem vida. A gente tem que valorizar o que a gente tem aqui, porque a gente depende do planeta pra viver.
Eu concordo. E olha que em 30 anos muita coisa evoluiu, né? Muitos achados, agora com as luas todas, com possibilidade de encontrarmos vidas em luas aqui no nosso sistema solar, quer dizer, muda um pouco a perspectiva também, né?
Sim, quando a gente, de fato, encontrar evidência de que há vida fora do sistema da Terra, tá, isso vai ser também um outro paradigma. Tá? A gente vai, é uma coisa que a gente acha que tem, que deve existir, mas até agora a gente não conseguiu botar o dedo e dizer, está aqui. Então, quando isso acontecer, e pode ser que aconteça nos próximos anos, vai ser também muito importante.
Bom, e eu quero saber um pouquinho mais sobre as ações. Você falou agora que a União Astronômica está realizando uma série de eventos. O Observatório Nacional no Rio de Janeiro tem uma programação especial também neste fim de semana. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Como é que vai ser isso?
Bom, a gente vai fazer um evento aqui no auditório do Observatório Nacional. Então, a gente vai começar falando às 16h sobre um pouco da missão Voyager. Na sequência, a gente vai exibir um episódio de Cosmos, o último episódio da série 2014, Sem Medo do Escuro, que fala também sobre a missão da Voyager e outras coisas que são relevantes. E depois desse episódio, a gente vai ter uma mesa redonda com a Daniela Lázaro, que é uma pesquisadora aqui do Observatório Nacional, que também é vice-presidente da União Astronômica Internacional, com o Mauro Meirelles de Oliveira Santos, que é um especialista em emissões de gases e efeito estufa do Ministério de Ciência e Tecnologia, e também com o Sérgio Bessa Viana, que é um especialista em desenvolvimento econômico sustentado da história do aquecimento global e de mudanças climáticas. Então, o tema dessa mesa redonda é astronomia para uma cidadania global. Que a ideia basicamente é usar essa percepção do universo que a astronomia proporciona para a gente para dar às pessoas uma noção da obrigação que elas têm com o nosso planeta.
Muito legal. É no sábado?
No sábado, dia 15, vai ter também outros eventos no campus, né? E depois, se o tempo permitir, vai haver uma observação do céu com a nossa luneta 46, que é a maior luneta refratora do Brasil.
Ai, tomara que o céu esteja bem limpo aí, para vocês poderem aproveitar bastante. Professor, mais alguma observação? Algo mais que queira falar com a gente aqui sobre essa data tão significativa?
Bom, tem uma possibilidade, uma chance da gente parar e pensar. Claro que a gente tem descobertas astronômicas que são maravilhosas todo dia, quase. Então, a astronomia é uma ciência que gera muitas imagens inspiradoras, que modifica a nossa visão da física e do universo como um todo. Mas é bom a gente também pensar nas coisas que foram feitas no passado. Então, a missão Voyager foi uma missão pioneira, né? E outras missões seguiram depois dela. E é bom a gente pensar que a gente tem muita coisa para conhecer ainda.
Então, eu agradeço muito a sua participação aqui no Universo. Eu espero que numa próxima oportunidade possamos falar novamente.
Claro, será um prazer.
Muito obrigada. Eu conversei com o astrônomo do Observatório Nacional, Jorge Márcio Carvano. Muito obrigada. Até a próxima.
Muito obrigada.
Com sonoplastia de José Maria Machado, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adriellen Alves.
Universo.